Bom, vamos começar? Bom, bem-vindos aí a mais um call mensal da Novos Capital. A gente, como sempre, aqui vai começar falando sobre a parte internacional e do Brasil, com o nosso economista-chefe, que é o Tomás Goulart. Depois eu e o Galindo vamos falar aí como é que foi o mês, né, como é que está a nossa cabeça e as principais posições do fundo. Tá, então, a gente, como sempre, tem uma apresentação que a gente vai seguir aqui junto, para ajudar aí a ilustração. E no final a gente pode responder perguntas, né? Então, quem tiver pelo Zoom, dá para fazer pergunta pelo chat, né? Quem tiver o WhatsApp dos nossos comerciais pode mandar diretamente para eles também. E no YouTube também acho que dá para escrever no chat as perguntas e no final a gente vai estar à disposição aí para responder para todo mundo. Vou passar aqui para o Tomás para começar falando sobre o cenário econômico.
Primeiramente, bom dia a todos. Começando pela parte internacional, o que que a gente vem vislumbrando com relação às perspectivas globais, né? A primeira coisa é que é um ponto que já é de conhecimento de todos. O efeito que está sendo comumente chamado de efeito champanhe foi muito forte, né? No momento que você fez a liberação das quarentenas, a atividade econômica voltou uma velocidade que surpreendeu a todos. E uma velocidade muito expressiva. Então, o que que a gente vai querer observar de hoje em diante para prevalecer, para ser a tônica dos mercados? A gente tem que saber se essa velocidade, o quanto dessa melhora de velocidade de crescimento vai ser estancada, né? Se a gente vai entrar para uma trajetória mais flat ou se ela vai continuar inclinada e crescendo no mês a mês. E o ponto que é o principal risco em termos de crescimento é a questão do fiscal cliff, mais para o final do ano, que são as retiradas dos estímulos fiscais. A gente tem uma expectativa de que a velocidade de crescimento agora no segundo semestre, em comparação com o que era esperado no pré-pandemia, seja mais expressiva. Por quê? Porque você concedeu muito estímulo monetário. Você conseguiu manter a renda das pessoas ainda viva, a perspectiva de desemprego não deteriorou tanto quanto se imaginava. Então, isso tudo faz com que a gente espere que a velocidade do crescimento, apesar de mostrar uma desaceleração com relação a essa velocidade de saída, ela siga firme e siga forte e surpreenda a todos e que haja uma reavaliação do cenário de crescimento após isso. Na União Europeia, o que que a gente vai estar de olho? A gente está de olho nos orçamentos dos principais países para 2021. Por muito tempo, a região ficou dominada por uma expectativa de restrição fiscal, né? A resposta à crise de 2011 foi uma resposta de austeridade fiscal. E o que que a gente está observando nas últimas divulgações de orçamento, do Orçamento Conjunto da União Europeia? É de que houve uma virada de chave com relação à perspectiva fiscal, e a gente imagina que essa virada de chave, que já veio no Orçamento Conjunto da União Europeia, que ela se consolide nos orçamentos de 2021. De que, olha, a gente mudou um pouco o modus operandi, aquela região que sempre tratava principalmente por restrição fiscal, por austeridade, principalmente ali na Alemanha. A gente não, a gente virou a chave e está querendo gerar uma demanda autônoma via investimento público por um período maior de tempo, até que a inflação volte para a meta, ou então até que a taxa de desemprego recue para o patamar que prevalecia no pré-crise. Então a gente está bem de olho para os orçamentos de 2021 e eles podem indicar de que, olha, as expansões fiscais elas vão perdurar por um tempo maior do que o esperado hoje. Nos BCs desenvolvidos, dado que o juro já tá zero, de alguma forma você já fez o quantitative easing nos principais países, como é que os bancos centrais do mundo podem sinalizar mais dovishness, né? Dado que a perspectiva de inflação ela ainda está bem distante nesses casos. Eles vão partir um pouco para o forward guidance. Você tem aí provavelmente esse mês ou no mais tardar no começo do mês que vem, uma mudança de alguma forma nos objetivos da autoridade monetária americana, a indicação de que a meta de inflação ela vai trabalhar em média, ou seja, a gente para combater períodos que a gente ficou com a inflação abaixo da média, a gente vai permitir um overshoot da inflação por algum período de tempo, porque a gente vai deixar de olhar a meta só por um ano específico e vai olhar para a média. Então, isso é mais dovishness, porque é justamente porque é nesse sentido que a gente vai observar que os estímulos monetários, a indicação de que os estímulos monetários vão seguir presentes na economia por um período maior de tempo. Eleição nos Estados Unidos. O Trump perdeu bastante apoio aí nos últimos dois meses. Tem a questão dos protestos raciais, tem a questão do coronavírus ressurgindo. E a gente tem uma noção de que grande parte dessa perda de popularidade do Trump está ligado com a forma como a população percebeu que a pandemia foi tratada. Então, como a gente está vendo agora alguns sinais de que você está atingindo o platô nessas regiões americanas, esse platô e uma melhora na perspectiva da pandemia nos Estados Unidos pode fazer com que o Trump volte a ganhar alguma popularidade e volte a deixar a corrida presidencial mais acirrada, né? Porque visto de hoje em dia, se a eleição fosse hoje, a gente poderia dizer que muito dificilmente Biden perderia. Mas como você tem três meses e a dinâmica de popularidade do Trump está ligada à dinâmica de pandemia, a gente vê a possibilidade do Trump começar a ressurgir aí nas próximas semanas por conta do coronavírus apresentando melhora lá nos Estados Unidos. No Covid, que foi o assunto principal do ano, o que a gente está vendo de segundas ondas e de alguma forma, primeiras ondas mais prolongadas no mundo, é de que você tem um novo cenário de confrontamento da doença. Hoje em dia, nenhum país no mundo está vendo a necessidade de fazer medidas de isolamento social mais profundos, porque você já tem uma capacidade de testagem maior, você já tem novos protocolos de atendimento da doença, você tem já uma capacidade hospitalar maior. Então, isso tudo faz com que o risco de coronavírus ele seja muito menor hoje em dia do que foi há quatro meses atrás. E hoje em dia você já sabe como lidar com a doença. Lá era uma coisa totalmente inesperada e você estava vendo cenários, por exemplo, na Itália que deixavam todos apavorados. Então, o risco de coronavírus em termos de atividade global, eles parecem ser menores hoje do que eram um, dois meses atrás, quando você tinha o medo da segunda onda. Talvez o principal risco de crescimento global seja efetivamente o fiscal cliff no final do ano. Passando aqui pelas principais informações, a gente tem os primeiros dados após a reabertura, eles surpreenderam bastante. Você começou pelos Estados Unidos, de alguma forma deu uma estabilizada no grau de surpresa econômica americana e depois veio a zona do euro. O que a gente está vendo para frente é que provavelmente os Estados Unidos ficam estabilizados ou podem ter uma queda, porque a gente vai começar a ter os dados econômicos referentes ao mês passado, que teve um problema de coronavírus e gerou uma pequena desaceleração no padrão de consumo e de mobilidade nos Estados Unidos, enquanto na Europa isso não aconteceu. Então, provavelmente, os indicadores de surpresa econômica na Europa vão continuar melhorando, enquanto nos Estados Unidos devem ficar estabilizados. Os dados de mobilidade, você fez a recuperação, né? Principalmente esses dados de dirigir, de caminhar, todos voltando para cima do que eles estavam vigentes no pré-pandemia, o único indicador de atividade global que não conseguiu recuperar e que, de alguma forma, é um novo normal até o momento que você tiver uma vacina, é o relacionado a trânsito, né? As pessoas não estão mais usando tanto transporte público, estão preferindo usar transporte particular E aí isso faz com que essa retomada de transporte público, de trânsito, só normalize um pouco mais à frente. Mas, de uma forma geral, grande parte da normalização da decisão individual de consumo, de mobilidade, ele já voltou. Quando a gente olha os PMIs confirmando essa melhora, esse cenário de melhora global, a gente vê que todo mundo ficou vermelho ao mesmo tempo, de alguma forma agora todo mundo está ficando verde. Então, isso daí deixa a gente bem, bem otimista com essas perspectivas que a gente tem. E aí, o que é bom é que há muito tempo a gente não tinha o Brasil como destaque nesse quadro de PMIs globais. E aí, depois de muito tempo, a gente tem o Brasil voltando a ser um destaque, mostrando que a perspectiva de crescimento da atividade econômica brasileira está melhor. Quando a gente olha para as condições financeiras, apesar de você ter uma atuação forte do Banco Central Europeu, de você ter o orçamento fiscal conjunto na União Europeia, as condições financeiras ainda não estão vistas, de alguma forma. A gente deveria ver o Banco Central Europeu lutando junto com os governos para manter, para fazer com que essas condições financeiras fiquem mais expansionistas e, de alguma forma, você tenha uma perspectiva de atividade melhor. O que não é o caso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você teve uma atuação muito bem sucedida do Tesouro e do Fed, e aí você já voltou com as condições financeiras para o mesmo patamar que elas estavam prevalecendo antes da pandemia. Então, é bem relevante quando a gente pensa na perspectiva de crescimento à frente. A taxa de aprovação mínima para o Trump permanecer competitiva é 40. Ele já chegou ali a beirar os 40. Hoje em dia está 42,3. Na diferença entre desaprova e aprova está mais ou menos 12 pontos. Então, o que a gente tem que olhar? 12 pontos de diferença, a gente falaria, não, muito provavelmente o Biden está eleito. Se essa diferença vier para 5 pontos, aí o jogo já fica mais competitivo. E aí, como a gente falou no início, o que vai fazer com que essa aprovação e desaprovação caminhe hoje em dia é o padrão da doença nos Estados Unidos. Como a gente está vendo uma estabilização e uma tendência de queda nos casos de Covid, isso daí pode dar um boost para a popularidade do Trump. Quando a gente olha as pesquisas nacionais, ainda tem uma diferença razoável a favor do Biden. E acho que a primeira resposta vem na popularidade e não nas pesquisas nacionais. E aí é um gráfico interessante, é o padrão de novas mortes e hospitalizações. O padrão de hospitalização já começando a recuar nos Estados Unidos. E quando a gente compara o que acontecia lá em março e abril, né, o grau de hospitalização e o total de morte, você vê que agora, né, olhando o que aconteceu agora, você voltou para a hospitalização quase para o mesmo patamar anterior e o número de óbitos estava na metade. Então, você realmente aprendeu a tratar a doença. Brasil. O que a gente está vendo para a atividade econômica Brasil? Economia surpreendendo, e a gente acha que ela deve seguir mostrando vigor no curto prazo, então o processo de revisão para cima do PIB deve seguir. O nosso principal desafio, obviamente, é o fiscal. Você tem sempre uma sazonalidade de ataque ao teto de gastos, né? Quando você vai fazer o orçamento do outro ano, que costuma acontecer em julho, agosto, você tem as demandas por despesa no Congresso funcionando. E por muito tempo, os governos, tanto no caso do Temer, como agora no caso do Bolsonaro, eles souberam escapar dessas ameaças ao teto. O ponto principal é que agora a gente está vendo, de alguma forma, algum risco dessas ameaças ao teto, e tanto os políticos como membros do próprio governo tentando, de alguma forma, arranjar subterfúgios para fazer com que as despesas permaneçam em 2021, que elas foram criadas em 2020, mas com justificativa, com combate à pandemia, era bem justificável. Mas para 2021, a gente precisaria ver no Brasil um retorno para a austeridade, porque a gente não consegue ter o mesmo padrão europeu, né? A gente, de alguma forma, está com um nível de dívida elevadíssimo. Se a gente discute o teto de gastos e não prevalece o teto de gastos para frente, a gente vai atingir um nível de dívida PIB que começa a ficar preocupante. Então, o que a gente comentou lá para os países desenvolvidos, que você precisa manter os estímulos fiscais por algum tempo. Aqui no Brasil, a história é um pouco outra, porque você tem necessidades de financiamento diferentes. Lá eles conseguem emitir títulos em moeda forte, aqui não. Então, a gente tem uma demanda permanente por moeda forte que a gente precisa mostrar um cuidado fiscal para que a gente não leve a perder todas as conquistas dos últimos 5 anos. Na inflação, você tem uma pressão de atacado, você tem uma pressão de câmbio, mas para o consumidor não está tendo repasse. A gente, com o nível de hiato do produto existente na economia brasileira, a gente não fica preocupado com pressão inflacionária. A gente vai ter novamente, por mais um ano, 2020, inflação abaixo da meta. 2021, quando a gente olha as projeções, elas ainda seguem um pouco abaixo da meta. Então, não nos parece uma preocupação inflacionária no momento. Mas, no caso da política monetária, como a gente está muito próximo ao que se convencionou chamar de limite inferior, né, da Selic, a gente vê como está na hora de enxergar os efeitos defasados da política monetária. E a gente advoga que o Banco Central não siga mais com o processo de flexibilização monetária. A gente vai hoje, muito provavelmente, a gente vai ver a Selic atingindo 2%. Mais para frente, a gente advoga e espera que o Banco Central ele veja esse patamar como um patamar razoável e que não siga indicando um processo de flexibilização monetária. Nas contas externas, a gente está com balança recorde. De alguma forma, os preços de commodities seguem em alta. Nossas importações elas diminuíram. Isso daí faz com que nossa balança comercial fique muito firme. O que está faltando para as nossas contas externas é o fluxo, né? A entrada de capitais, que de alguma forma ela deveria vir com uma perspectiva de crescimento mais positivo. E no Covid-19, em termos de Brasil, depois de a gente ter ficado um longo período de tempo num platô muito elevado, sendo destaque mundial, a gente começa a ver alguns primeiros sinais de que a gente vai começar a ter um recuo no número de casos de Covid diários. Então, vamos lá, atividade, né? Recuperação, quando a gente olha os indicadores semanais da Cielo. É uma recuperação desigual. A parte de bens duráveis e não duráveis já recuperou quase que totalmente a queda, e serviços, de alguma forma, eles são mais dependentes à saída do isolamento, eles seguem mais baixos, mas pelo menos a gente tem sinais de que está havendo uma normalização. A gente espera que o corte, né, os cortes seguidos da Selic, eles comecem a fazer efeito sobre o crédito, né? O crédito estava se expandindo, veio a pandemia, se estabilizou um pouco nas concessões, mas a gente espera que o corte da Selic mostre uma recuperação nas concessões daqui para frente. Isso é um ponto muito importante para a atividade econômica. 2020, você teve uma forte expansão fiscal, você teve um impulso fiscal gigantesco. E aí, quando a gente coloca a saída desse impulso fiscal em 2021, né, que é o tal do fiscal cliff lá fora, para o Brasil também vai ser relevante. Então, saber como tratar essa saída da quantidade muito significativa de estímulo fiscal que foi colocado em 2020 vai ser um ponto de muito importante em 2021, para que a gente não tenha uma perda de ímpeto de atividade econômica para frente. Por outro lado, a gente precisa do fiscal para manter de alguma forma a demanda, mas por outro lado, quando a gente olha os cenários de dívida no final da década, a gente levando em consideração cenários de PIB e de juros, a gente vê que se a gente não tiver crescimento econômico, muito dificilmente a gente vai estar discutindo que no final de 2030 a gente tenha um nível de dívida PIB abaixo de 100%. Então, a gente precisa manter um ambiente de juros baixos, a gente precisa ter um ambiente de maior crescimento econômico, ao mesmo tempo que a gente precisa não penalizar em termos de despesa fiscal. É uma equação difícil, é uma equação dura, mas a gente não pode fazer os mesmos movimentos que se faz lá fora, dado que o nosso nível de dívida é muito elevado e a gente tem que ter uma preocupação de como financiar essa dívida. É, inflação, a gente vê que o repasse cambial está baixíssimo, o repasse do atacado para o varejo nos alimentos ele acontece. A gente tem uma projeção de inflação no ano que vem um pouco mais alta, né, do que teria normalmente, porque a gente já coloca uma pressão da parte de alimentos. Se a gente fosse olhar somente os núcleos, a inflação ela segue muito tranquila aí no horizonte de 1-2 anos. Balança comercial, o setor externo em ajuste, é aí que a gente está discutindo, que as balanças estão em níveis recordes aí, quando a gente anualiza as médias de um mês, 3 meses, a gente já está chegando à próxima 100 bilhões de balança comercial, que é uma coisa estrondosa, então deveria melhorar a percepção do setor externo. As condições financeiras, de alguma forma, se a gente for pensar que o Banco Central do Brasil teria como função fazer com que você houvesse uma recuperação da atividade econômica posterior via expansão das condições financeiras. Isso aí a gente já conseguiu, né? A gente olhar aqui, pensa nos Estados Unidos, você voltou para o nível anterior, pensa na Europa, você não conseguiu voltar para o nível anterior. Você pensa no Brasil, você teve uma forte restrição do indicador de condições financeiras ali no auge da pandemia e agora você já está conseguindo expandir mais do que você conseguia anteriormente. Então, isso mostra que a gente foi bem sucedido na forma de lidar com a crise. Então, de alguma forma, tem um sucesso. E aí o Banco Central deve começar a pensar qual é o meu distanciamento da Selic atual com relação ao limite inferior da meta. Será que se eu cortar mais, será que eu tenho capacidade de cortar tanto assim a mais e não comprometer essas condições financeiras expansionistas? Isso começa a entrar no jogo e deixa de ser somente um jogo de qual é a minha projeção de inflação para 2021. Começa a entrar 2022 no jogo e também você começa a querer discutir se tem um determinado nível que você alcança, que você gera uma maior volatilidade no câmbio, que você gera uma depreciação cambial excessivo. Então, a gente advoga que o Banco Central interrompa o ciclo no 2%, então corte a última vez na reunião de hoje e depois mantenha esse juro estável por um período longo de tempo. E se a gente tiver o benefício de uma política fiscal mais austera, a gente vai estar num novo padrão de juros efetivamente no Brasil.
Bom, falando aqui sobre a rentabilidade dos fundos, né? Foi um ótimo mês aí para os fundos, né, tão novos. A gente teve novos marcos fechando o mês aí com, né, ao redor de 2% positivo. Então, isso fez com que a gente, né, recuperasse o ano, já indo acima do CDI. O novo institucional com 0,57% de ganho no mês, né, acumulando aí quase 140% do CDI no ano. O novo é o retorno absoluto, né, com 7% do mês, já positivo em 6% no ano, com novas ações aí com 9% no mês e chegando a negativo aí de 8% no ano, e novas previdência com quase 1% no mês, aí no ano aí com 134% do CDI. Então foi mais um mês aí de, acho que, retomada dos ativos globais. A gente continua vendo aí a reabertura global ajudando aí na economia retomada. Quando você pega os números na Europa, né, já vê, pega a parte de restaurantes, pelo menos na Alemanha, já com as pessoas voltando, né, aí para o restaurante até no patamar acima do ano passado. Então, vários indicadores mostrando que as pessoas estão voltando para a vida normal mais rápido do que a gente imaginava, e olhando 1-2 meses para trás. Isso tem ajudado, né, apesar aí de, em alguns países, a gente ter visto aí retomada de novos casos aumentando, tem ajudado na recuperação global né, junto com o forte estímulo aí que a gente viu, né, e tem visto ainda nos bancos centrais, junto com novos pacotes fiscais, né, a gente teve o pacote fiscal na Europa sendo aprovado, né, que ajudou aí, né, não só a bolsas europeias, mas a moeda, o euro, né, fazer nova máxima contra o dólar. Você tem mais um pacote fiscal sendo discutido nos Estados Unidos agora, né, focando mais na parte de infraestrutura também. Então, isso segue sustentando os ativos globais. Né? Então, apesar do forte rally, esse movimento continua e deve impulsionar aí os mercados aí nos próximos meses. Então, Tomás, passa o próximo gráfico aí, por favor. Aí, a primeira atribuição de performance, né, peço desculpa aí que ficou errado, tá? Eu vou falar uns números aqui. Vai ser um percentual de cada mercado na formatação, mas bolsa, né, foi o principal e contribuiu, né, ao redor aí de 1,80 no mês. Moedas ficou aí com 1,16 no mês, seguida de commodities, 1,011. E a parte de juros do Brasil, que foi contribuiu negativamente com 0,75. Então, vou começar aqui falando da parte dos juros. A gente mudou um pouco a cabeça aí desde, né, final de junho para início de julho. Em vez de ficar vendido nas taxas, a gente começou a ficar tomado, até olhando com uma carteira como um todo. A gente tem uma posição maior comprada em bolsa, uma posição vendida em dólar aqui, não só global, mas em dólar aqui. Isso serviria como um hedge devido à assimetria que a gente enxerga. Tá? Acho que está com um pouco de prêmio na curva. Tinha uma discussão se ia cair ou não 25, a gente não achava que ia cair. Né? Acabou que o IPCA surpreendeu aí muito positivamente, o mercado colocou o 25 no preço, e muito provavelmente o BC vai sancionar, só que a gente acha que eles vão fechar a porta, porque os riscos fiscais seguem aumentando. Né? A gente está vendo todo dia uma discussão aí no Congresso de estender o orçamento de guerra para o ano que vem, de alguma forma tirar algumas despesas no investimento do teto dos gastos. A gente acha que isso vai não uma simetria, né, de risk-off em si, que eu acho que vai contaminar todos os mercados, mas uma simetria de um forte estímulo monetário, um forte estímulo fiscal, que em algum momento vai começar a afetar aqui, acho que o fechamento do hiato é mais rápido do que esperado. Tá? Então, a gente acha que, apesar do fechamento que a gente viu no juro, foi forte nas últimas 2 semanas, a gente acha que tá tem uma assimetria maior em ficar tomado, olhando o portfólio total aqui da casa. A gente está menor, a gente chegou a estar com a posição grande no relativo, está na parte intermediária tomada, a gente reduziu após o IPCA, né, aguardando aí o mercado mais perto do copom para a gente remontar as posições. A gente começou a remontar a parte da posição, a gente está aguardando o copom aí para reforçar essa posição. A gente acha que a simetria segue aí, se olhando o portfólio como um todo, e a tese que a gente está grande aí, apostando que o dólar global virou, né? Então, a forte tendência de dólar forte que a gente viu nos últimos anos, a gente vai começar a ver essa tendência sendo invertida, né? Pelo passo ali da Europa de caminhar ali para uma discussão de união fiscal, né, pelos Estados Unidos começar a perder representatividade aí no relativo com o mundo, né, da forte outperformance que eles tiveram de crescimento e com juros aí mais altos no relativo. Então, tem tudo para a gente ver uma sincronia maior da economia global, e com isso o dólar perder um pouco de força, com investimentos indo aí mais para a Europa, Ásia, e consequentemente espirrando um pouco para os emergentes. Então, na parte de moedas, a gente está com uma posição grande aí no euro, né, comprado em euro, comprado no real, né, um pouco short no ZAR, na África do Sul, Acabou que essa composição aí foi bem vencedora ao longo do mês. A gente reduziu a posição, acho que o mercado chegou aí próximo dos targets que a gente estava acreditando, principalmente o euro, né? O euro a gente achava que ia para 1,20, né? Até o final do ano, a gente chegou a bater 1,18 rápido. Então a gente zerou a posição do euro, trocou um pouco a carteira, a gente está agora mais concentrado aí no CAD, no Canadá, que você também pega não só a melhora da economia, como tem acontecido, mas também você pega uma alta do petróleo, né? Então o petróleo ficou consolidando ali ao redor de $40, barril, e agora a gente está vendo, acho que os preços estão fazendo máximas hoje, e a gente acha que o preço do petróleo pode ajudar a impulsionar a moeda no Canadá daqui para frente. A gente continua aí com o real, né? A gente tem oscilado bastante de tamanho, a gente está bem ativo, né? Porque realmente está com muita volatilidade. As últimas semanas de julho não foram boas, né, para os emergentes em geral. A gente está vendo um fluxo muito forte para as moedas de G10 e parte emergente, né, continua de lado. Só que a gente acha que com a força das commodities, né, está tendo um rally muito grande, não só no, né, no ouro, prata, você pega o cobre fazendo máximo, agora você pega o petróleo fazendo máximo. A gente acha que esse fluxo vai transbordar para os emergentes, tá, daqui para frente. A gente está mantendo a posição no real, acho que já está no preço também o corte de juros do BC. Eu acho que ele fechar a porta completamente vai surpreender o mercado. Acho que a maioria está trabalhando porque ele fecha um pouquinho mais a porta, mas ainda deixa ela aberta. A gente acha que tem a simetria dele reforçar que continua assimétrico, né, que o risco fiscal está aumentando, e todo o estímulo que ele já deu já é suficiente para retomar. Lembrando que ele enfatizou uma possível melhora da atividade, né? Então, de lá para cá, todo mundo revisou crescimento de menos 7 para ao redor de menos 4,5. A parte fiscal, os riscos seguem aumentando, né? Esse estímulo, né, continuar transbordando para o ano que vem. Só que a gente teve aí um número de inflação mais fraco, realmente foi fraco mesmo, mas eu acho que não é hora de estar muito peso para os números no pé, é hora de olhar para mais horizonte relevante, e a partir da próxima reunião, né, como o Tomás enfatizou, a gente vai começar, os modelos vão começar a impactar 2022. Tá? Então acho que o real também tem uma simetria aí para um BC um pouco mais rock. O dólar sempre foi usado aqui como hedge, tanto para posições de bolsa como de juros. A gente acha que vai ter um desmonte dessas posições quando o BC encerrar o ciclo de queda de juros. Então, moeda a gente vai continuar aí, focado aí no CAD e no real, só com uma exposição menor do que a gente estava no mês passado, aguardando aí uma realização dos mercados que a gente andou muito rápido e muito forte no curto prazo. Parte commodities, a gente zerou nossa posição em ouro, né? Então ele atingiu aí nosso objetivo, né? Que a gente tinha ao redor de 1.900. O ouro continua, né, subindo fortemente. A gente optou aí por ficar de fora, já aguardando aí também se acaba de realizar para a gente voltar. Né? Teve uma volta muito forte no mercado, a gente pegou grande os mercados, commodities, moedas, né, e bolsa, e a gente está um pouco menor aí, aguardando esse mercado realizar para a gente voltar. Vou passar a bola aí pro Galinho falar, porque a bolsa é um mercado que a gente segue aí com posições relevantes, acreditando aí que tem um maior upside daqui para frente. Fala aí, Galinho.
Bom dia a todos. Falando um pouco do resultado do mês passado, tá? O destaque foi a parte tech de bolsa americana, somado a boa performance, né, aqui dos ativos brasileiros, da carteira de ações que a gente carrega. A gente segue com o direcional comprado, tá? Uma posição média para grande. Um pouco da mudança que a gente teve foi um pouco de redução da bolsa americana, tá pendulando um pouco mais ainda aqui para a Bolsa Brasileira. Tá? A gente entende que a Bolsa do Brasil naturalmente tem mais vol, né? Eventualmente tem questões técnicas que pesam, né? Como a quantidade de oferta que está tendo, né? De empresas vindo à Bolsa, venda de blocos. Né? Mas, no geral, a gente vê, para médio prazo, né? Oportunidades ainda muito boas, né? Em empresas líquidas, né? Que estão bem posicionadas, do lado de alavancagem financeira e capacidade de geração de resultado. Tá? Em termos direcionais, uma questão que acho que não dá mais para ficar tanto de peito aberto é porque, diferente de 2, 3 meses atrás, onde a gente fazia contas super conservadoras, né, de quanto tempo uma empresa conseguia ficar sem receita ou com uma receita muito pouco relevante, essa empresa consegue ficar 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né, e ser uma vencedora de médio prazo, naturalmente o preço das coisas mudou. Né, a Bolsa já fez um rally bem grande. Né, e aí hoje a gente vive uma certa dicotomia, né, onde a gente vê os preços de ativos, né, bem diferentes do que eram há 2, 3 meses atrás. Né, e um pouco do lado do fundamento, né, quando a gente liga e bate, né, como é que está indo o dia a dia das empresas, né, e o que, que vai ser a empresa daqui a 2, 3 meses, né, muita pergunta sem resposta. Tá? Então, a gente está vivendo esse certo dilema, né, de preço de ativos mais inflados versus, né, um ambiente ainda instável, né, e sem muita resposta. Dado isso, né, eu acho que a gente tem que tentar atuar com algumas proteções. A gente vem tentando fazer isso, tanto com proteções via opções, tá? Tanto com uma atuação mais ativa de market time, né, operando, né, o tamanho da posição estrutural que a gente vem perseguindo, comprado em bolsa, olhando um horizonte mais de médio e longo prazo. Tá? A gente tem atuado bastante isso aí, ó, nos últimos 15, 30 dias, tá? E de forma que isso protege, né, o portfólio quando tem, né, uma realização. Do outro lado, né, a gente segue num ambiente de muita liquidez, Tomás passou por isso aí, né, diferente do que foi a crise de 2008-2009, né, a gente teve uma velocidade muito grande dos instrumentos sendo implementados. Em 2008, 2009, a turma estava criando e aprovando, né, esses instrumentos. Dessa vez veio tudo de uma vez, né, é uma magnitude muito grande, né, e naturalmente isso distorce o preço de ativo. Não adianta a gente, junto com os analistas, fazer conta e falar: ah, a bolsa estava 16 vezes lucro, 18 vezes lucro. Né, essa banda será projetada para cima e, por tudo que é sinalizado de bancos centrais ao redor do mundo, esse processo de liquidez vai seguir no mínimo até o ano que vem. Né? Em alguns momentos, até comprometendo, né, a capacidade fiscal de alguns países mais delicados. Tá? Mas essa toada vai seguir. Tá? E, nesse sentido, o valuation, né, de múltiplo que se faz olhando, né, a Bolsa, ele vai ser projetado para cima. Não tem muito jeito. Tá? Acho que o Brasil tem mais uma questão, assim. No final das contas, o processo de reabertura das economias pós a pandemia, ele está sendo muito parecido, né, com o resto do mundo, independente da postura, né, dos líderes, né, que cada um segue uma linha. Né. Eu acho que o Brasil, naturalmente, a América como um todo, está a posteriori do resto, mas quando a gente olha para o que está acontecendo, principalmente em Europa, que tem um estilo de vida mais parecido com a gente, as economias estão abrindo, como o Portela comentou, o caso da Alemanha. Né? A turma fica os primeiros 7 dias, 10 dias, com muito receio, muito medo de encontrar um com o outro. E depois, não que a vida volte ao normal, né, porque está todo mundo usando máscara, gel e com cuidado de higiene, mas o dia a dia de escola, né, de restaurante, de viagens mais curtas, ele vem voltado. Tá? A gente se surpreendeu. A volta de sobrecarga, a capacidade hospitalar. Né? Então, acho que isso é um reflexo, vai acabar acontecendo por aqui. Então, acho que tem esse efeito. Né? A gente já vem, eu acho que tem alguns efeitos que podem surpreender o mercado. Várias companhias que a gente fala e que a gente projetava 30%, 40% de receita, tá? Num horizonte de 6 meses, Tem várias companhias que estão faturando 50%, 60%, em alguns casos até próximo a 80% do faturamento normal. Tá? Então, apesar de ter muita coisa no preço, né, essa crise, né, passa muito pela primeira linha, que é a linha de capacidade de receita das companhias. As companhias têm nos surpreendido, tá, quando a gente está analisando isso. Eu acho que o Brasil tem mais uma questão, né, um pouco diferente dos outros países, que com toda a instabilidade, né, o governo veio por uma política de coalizão. Tá? Eu acho que o mercado conta muito pouco com qualquer tipo de agenda mais econômica até o final do ano. Essa política de coalizão, ela de alguma forma funciona para destravar a agenda. Tá? A gente viu um Temer, né, sem a legitimidade de ter sido eleito, aprovando o que aprovou. E eu acho que essa turma do governo atual, né, fazendo esse jogo, né, principalmente com eleição agora no segundo semestre, acho que a gente pode ser surpreendido, né, com o destravar de algumas agendas de pauta econômica. Tá? Então, acho que tem um técnico também positivo. Acho que como o movimento foi muito brusco, né, muito grande, muito rápido, pouca gente tem o posicionamento que gostaria de ter, tá, no caso da Bolsa. Tá? Então, eu acho que essa dicotomia com perguntas sem respostas, né, e um valuation não mais tão barato que justifique você ficar de peito aberto, tá, um conforto para isso, né, versus, né, um lado técnico muito positivo, um excesso de liquidez que vai continuar até o ano que vem, esse lado que pode surpreender de política de coalizão e essa parte de receita das companhias que vem também nos surpreendendo. Tá? A gente segue com a carteira doméstica aqui no Brasil, tá, com principal posição em consumo e infraestrutura. A gente segue também, né, com a carteira tech, tá, que foi um grande destaque de performance no ano. Né, acho que são cases que realmente mudaram completamente, né, a perspectiva de forma estrutural. Tá, e mesmo estando a nível de valuations mais esticados, nos dão conforto de segurar. Tá, e o que a gente fez foi adicionar um pouco de commodities mais recentemente, tá, seja via mineração, seja via uma estratégia de opções, tá, em óleo e gás. Tá. A posição direcional segue de média para grande. A gente tenta, né, atuar protegendo o portfólio, utilizando de market time e de estrutura de opção, tá, pelo nível que as coisas estão. Mas a gente, no médio prazo, está bastante animado com a capacidade de gerar resultado ao longo desse segundo semestre. Tá. Eu acho que tem bastante oferta vindo. Em alguns momentos isso pesa um pouco no apulso um pouco o mercado em termos de fluxo. Em compensação, olhando isso em médio prazo, é mais alternativa de investimento, é mais coisa para a gente olhar, tá? E a gente tem dedicado tempo a isso também. Em termos de posições de bolsa, é isso. É mais pelo lado para a bolsa brasileira, um pouco menos em bolsa americana nesse momento. Tá? Eu acho que vale agora a gente abrir para perguntas e respostas, se houver.
Eu olhei aqui, acho que não teve nenhuma no chat, nem no YouTube. A gente segue disponível aqui, tanto a equipe de gestão, equipe econômica, e os nossos comerciais também. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a apresentação, sobre o cenário econômico, sobre as posições, podem entrar em contato com a gente. Então, obrigado aí pela presença de todos e até o próximo call mensal aí, mês que vem.
Até a próxima, um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.